fazer um número de quilómetros mais elevado, mas que não houve assim forma de ultrapassar essa questão.
Olhando para este calendário, e não podemos deixar de falar nisso mesmo, também tive a oportunidade de falar das provas nacionais. Voltando a essa temática, para o universo columbófilo, quando vamos a falar para o universo, para o panorama nacional, é uma mais-valia realmente estas provas nacionais?
Quando elas foram projetadas, a Associação da ABEIR tinha um calendário, uma estrutura de calendário que fugia um bocadinho de duas provas desta dimensão. A linha era sensivelmente a mesma do que nós fazíamos. Nós tínhamos algumas provas que fugiam um bocadinho mais a norte, nomeadamente Requena, e chegamos a fazer o Tiel, mas a estrutura, em termos de linha, não nos afetou. Houve outras associações que houve maior diferença, né, a esse nível. Foi-nos inicialmente ali proposto, foi-nos apresentado o projeto da Federação, foi-nos proposta inicialmente uma estrutura com três provas. Entretanto, a nossa posição na Aveiro era eventualmente podermos ter uma prova nacional, e o que é certo é que ponderou ali o meio termo e acabamos por ficar com duas. E tendo em conta aquilo que se passou, quer em 2015, quer em 2016, o balanço foi muito positivo. As provas acabaram por correr muito bem, com uma chegada e poucas percas nestas quatro provas já efetuadas. Portanto, não vemos agora nenhum motivo para querer descartar estas mesmas provas do nosso calendário. Há pouco fizeste também referência aí a uma questão, da questão do Vila Robledo. Queria também então referir que nós, na primeira prova de fundo, fomos forçados a fazer uma alteração, porque neste momento as soltas na Andaluzia foram proibidas, e está previsto que até a final de maio não possam ocorrer qualquer solta naquele território. Portanto, não só o distrito Aveiro, mas como outros distritos que estavam a recorrer àquela região para fazer soltas, portanto, viram-se forçados a fazer alterações. E, portanto, a partir do momento em que o Alcalá era uma prova mais a sul, que nós tínhamos das provas de fundo, acabamos por decidir logo fazer a linha, começar já na linha de fundo que temos as outras cinco provas. E, portanto, o concurso é sensivelmente, aqui para esta região, um pouco mais de 530 entre os 530 e os 540 quilómetros. É uma prova que é curta, e portanto acho que não vai ser por aí. A Associação da Aveiro deu até agora ao dia 27 às coletividades para poderem reformular as inscrições para as provas, uma vez que fez uma alteração nesta primeira prova. De qualquer maneira, não me parece que por força da alteração em causa que haja aqui alguma alteração na inscrição de algum amador, porque a distância ainda é menor, porque os pomos iam fazer mais quilómetros em Alcalá do que vão fazer em Vila Robledo. Outro pormenor, e último, diz respeito a termos considerado agora mais uma terceira prova, mais uma prova de yearlings. É a terceira que vamos fazer, e por força de nós começarmos o campeonato de velocidade apenas portanto com uma prova, e depois as outras são disputadas depois de 15 de abril em diante, isto vai proporcionar que o ano passado, para o campeonato dos yearlings, tínhamos quatro provas de velocidade no fim, mais as duas que eram específicas, com encerramento específico para essa especialidade. Atualmente vamos conseguir passar das 6 para 8. Portanto, vamos aproveitar as 3 dos yearlings mais os 5 velocidades. Portanto, vamos conseguir fazer um campeonato com essas 8, aproveitar coeficientes, inclusive para os pomos que participam nessas modalidades, com 8. Portanto, vai permitir que os pomos possam ter mais provas para ter coeficientes mais baixos.
Pegando na questão dos yearlings, e até porque temos aqui uma questão já lançada já há umas horinhas por Nuno Silva, muito boa noite a todos. A questão que queria colocar aos senhores diretores da CDA é a seguinte: o porquê de fazerem soldas únicas de Erlings para todo o distrito em simultâneo, sabendo que existem diferenças de meta a rondar os 80 a 90 km? E quantos, e qual o intuito das mesmas? A mesma questão se aplica às soldas únicas de Castro Verde. Aqui não existe essa diferença de meta, mas gostaria de saber se está a trabalhar para coeficientes ou para a prestação desportiva dos atletas. Para finalizar, perguntava se tem prestado atenção às diferenças existentes entre horas de chegada das diferentes zonas e se estão a pensar manter esta situação. Com os melhores cumprimentos, Nuno Silva.
Muito bem, são três questões aí que são colocadas, nomeada o intuito das provas dos Yearlings. Eu já tive a oportunidade agora de referir, portanto o Nuno questiona qual é o objetivo de fazer soltas únicas. Portanto, o que é que acontece? Nós temos atualmente, estamos na estrada 5 caminhões, temos 2 caminhões que nesses dias das provas dos Yearlings estão a fazer provas de Espanha. Assim esperamos manter os dois nesta época. Ainda não recebemos as inscrições, mas tudo indica que possamos manter os dois na estrada, pelo menos. E portanto nós temos que acondicionar todos portanto toda a estrutura que temos no nosso distrito, temos que acondicionar num número inferior de caminhões. Portanto, não é possível, se fizermos um caminhão desde a Mealhada e se viermos por aí em cima para encher um caminhão, portanto, o caminhão não vai parar em Aveiro. O caminhão vai, inclusive, se calhar vai apanhar coletividades da feira para preencher um caminhão. Portanto, enquanto se nós fizéssemos alguma distinção aí a esse nível, estaríamos a fazer aqui colombófilos vizinhos, estariam aqui a fazer uma diferença se calhar considerável, e estamos aqui a estender muito a parte do a parte aqui do distrito, e na altura, portanto, entendeu-se que a melhor solução seria apenas fazer uma solta única, ainda que em termos práticos as classificações são feitas a nível dos caminhões que existem nas provas de velocidade de meio fundo. Apesar de serem soltos juntos, a competição é a mesma. As classificações são as mesmas. Não existe uma classificação única. Ninguém está aqui a competir nos Yearlings. Um pomo da Mealhada não está a competir com um pomo de Santa Maria da Feira. Portanto, as competições são na mesma, estas limitações dos setores. Portanto, não me parece que haja nenhuma injustiça aí a esse nível, da própria competição ao nível de caminhões. E a associação aproveitou e fez também criar um incentivo. Estas provas são recompensadas em termos financeiros com vales da associação. E portanto, é uma forma também de promover, portanto, o envio dos nossos borrachos a essas provas. Outra questão, já agora, então, continuava com as questões que o Nuno apresentou, e a outra questão tem a ver com as soltas de Castro Verde. Efetivamente é o segundo ano que mantemos esta decisão. Isto partiu de uma... No ano passado, na elaboração do calendário de 2016, portanto, havia uma... Na reunião da associação havia duas posições portanto distintas quanto aos possíveis calendários, e de forma a poder portanto a condicionar um bocadinho as ideias que eram defendidas por ambas as partes, mas, portanto, nós decidimos em fazer duas soltas que fossem em simultâneo para a zona 1 e para a zona 2. Havia quem defendesse solta única em todas as provas para esses quatro caminhões, e portanto, não tendo sido a vontade da maioria, acabamos por que não fazer em duas provas essa mesma, na altura, experiência. Agora, depois, este é um segundo ano, e chegamos, e pelo aquilo que verificamos, pareceu-nos portanto positivo. Portanto, que pudéssemos fazer soltas assim, ter essas soltas no nosso calendário. Permitiu, não é aqui uma questão para coeficientes, porque a estrutura de coeficientes é a mesma, fazemos a mesma só ao nível do setor e do grupo, ou seja, o grupo é o meio carro. Portanto, apesar de estarem a ser soltos 4 caminhões, não há uma classificação para 4 carros. Portanto, não há aqui nenhum aproveitamento a nível de coeficientes. Depois existe existiu uma tentativa de equilibrar o calendário ao nível da localização geográfica das soltas. Por exemplo, se olharmos para as provas de meio fundo, nós temos, portanto, quatro provas mais centrais, e se estivermos a falar naquela linha de Castro Verde, temos ambas as regiões com três soltas, duas soltas de Castro Verde, uma com uma terceira e depois o Paderne, e depois temos uma outra com duas provas de Castro Verde, um Almodóvar e um Paderne. E depois uma prova um bocadinho mais ao mar, Albalade, e outra prova mais à serra, no caso Beja. E portanto há ali a tentativa de equilibrar o calendário também a esse nível. Depois, o número de locais que temos para soltar, e com condições infelizmente cada vez são menores. Nós temos, e para quem conhece, e eu tenho tido a oportunidade e sempre a vontade em partilhar isso mesmo, nós temos conseguido soltas fantásticas naquela região, inclusive filmadas por drone nos últimos 2 anos, e na gala da associação eu tenho sempre feito esse gosto em mostrar a beleza que é uma solta filmada daquela forma, e portanto conseguimos fazer ali uma solta de 4 carros, que é um momento único para a clomofilia ver aquelas imagens.
Tem sido realmente um momento único, essas imagens, sem dúvida. Já tivemos, obviamente, a oportunidade, estou a falar de mim próprio, de visualizar, e sem dúvida é um momento fantástico. Pedro, outra das iniciativas que vocês têm levado a cabo nos últimos anos é o Campeonato de Iniciados. Isso também tem sido, sem dúvida, uma mais-valia, também no universo clomofilo alpeirense.
Nós, obviamente, gostávamos de ter mais iniciados do que aqueles que temos, mas o que é certo é que nós organizamos esses campeonatos e temos o gosto e de ver a cara de felicidade e ver as caras e os rostos de quem anda na clomofilia há pouco tempo, ou aqueles que já há mais de 5 anos que não estavam a praticar esta modalidade. E portanto, na altura do nosso derby, nós temos tido essa é a altura ideal, é a altura que temos escolhido para fazer a entrega, e temos não só o nosso incentivo também com os vales da associação, mas e também com uma coisa muito importante, que é um apoio muito importante dos nossos campeões aveirenses, dos vencedores dos setores, dos nossos grupos, nos campeões distritais de fundo, o apoio que eles têm dado ao nível da oferta de borracha. E um clombófilo, um iniciado, certamente com um pombo daquela linha, daquele clombófilo que é um dos melhores aqui a nível distrital, certamente também estamos lá a proporcionar alguns sonhos, alguns desafios, alguma motivação adicional, e obviamente que eles ficam muito contentes em poder ter um pombo de alguém que até reconhecem como um dos melhores na clomofilia. E portanto, a ideia, a estrutura, nós já temos essa iniciativa há muitos anos e queremos manter, porque olhamos e gostamos daquilo que vemos quando entregamos os prémios a esses iniciados.
Quando falas dos iniciados, estava a falar também da questão dos borrachos, há instantes estava a falar da questão das filmagens das soltas, aquela iniciativa que vocês têm também de assistir à solta, que vocês têm fomentado, sem dúvida, como também um baluarte da associação, dar a conhecer aos colombófilos das várias regiões por onde vocês passam, realmente a beleza do que é uma solta. Isso tem sido uma iniciativa também que tem dado frutos e, de certa forma, também congratulada por muita gente.
Olha, é uma daquelas coisas que nós dá-nos muito, muito gozo manter e incentivar. Nós, ao longo destes anos, tantos e tantos borrachos que os nossos clombófilos aveirenses nos têm oferecido para podermos levar até essas regiões onde fazemos soltas de pombos. Temos também o nosso pombal na associação, onde temos uns reprodutores que ajudam também a apoiar qualquer falta em alguma semana que possamos não ter pombos dos nossos clombófilos, a quais damos prioridade a eles, caso tenham, e tantos e tantos, há tantos, alguns anos que fazemos essa iniciativa, e é algo que nós queremos assim, nós queremos, quer ao nível das filmagens, quer ao nível da transparência, eu inclusive quando tive agora as reuniões com os motoristas há 15 dias, eu disse a eles, porque eles preenchem, portanto, para participar no, para estarem sujeitos ao borracho, ao sorteio do borracho, eles preenchem um mini relatório sobre as condições em que se efetuou a solta, as condições do tempo naquele dia, e portanto, e nós, o que eu pedi aos motoristas foi: vocês peçam a alguém para entrar dentro das galeras para ver que efetivamente vocês deram água. Eu quero que as pessoas, que haja alguém que consiga evidenciar isso, porque é isso que nós, se é isso que nós anunciamos e é isso que nós fazemos, portanto eu quero que alguém que possa testemunhar isso mesmo, e portanto, para quem alguém se tiver dúvidas, possamos portanto ter os olhos que viram no local serem a voz também disso mesmo. Portanto, nós fizemos uma série de cartazes e enviamos para todas as coletividades da região onde vamos fazer soltas, do Alentejo e do Algarve. O nosso colega Miguel Silva fez a preparação de todos esses cartazes para esta campanha. Enviamos, em cada cartaz são indicadas as datas em que vamos soltar em cada local, quais as coordenadas desse local, para ser mais fácil aos colombófilos poderem aceder ou saber a localização. Portanto, nós queremos muitos colombófilos junto de nós, queremos, não é só colombófilos, queremos que, se possível, esses colombófilos possam trazer pessoas que não saibam até o que são os pomos, para tentar divulgar a colombofilia, e não queremos deixar a mínima dúvida a quem quer que seja, e temos conseguido, porque nós atualmente, e comparando com alguns anos atrás, ninguém questiona agora aquilo que nós fazemos, aquilo que é mostrado aos colombófilos. Portanto, e esta nossa transparência também acho que tem dado os seus frutos, porque não temos nada a esconder, temos que apresentar as coisas como elas são. Tivemos há 15 dias, na outra semana, uma semana atrás, quando fizemos o primeiro treino oficial, tivemos aí alguns problemas logísticos, nomeadamente com um problema com os caminhões, e tivemos a oportunidade de divulgar isso mesmo aos nossos colombófilos. Não conseguimos soltar na altura onde era suposto, mas tudo fizemos para tentar, portanto, fazer as soltas com as mínimas condições, e portanto, na zona 1, portanto, foi a primeira vez que, portanto, tivemos necessidade de fazer ali uma solta de um caminhão em Pombal e outra em Fátima, portanto, mas fizemos o melhor que conseguimos. Mas isto para dizer que a transparência e o que é, e nós não temos problemas nenhums em assumir as coisas, e nós queremos fazer que as coisas sempre corram bem, mas isso sabemos que nem sempre é possível, e nós, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, tantas e tantas vezes que às vezes as coisas não correm bem, e na colombofilia não deixa de acontecer também isso, mas estamos aqui para fazer o melhor que sabemos.
Pedro, estamos a poucos dias do início oficial desta campanha. Que tal é que correram os dois treinos oficiais?
Nós tivemos ali muitos meses de bom tempo. O mês de janeiro acabou por apresentar ali algumas dificuldades, mas depois o que é que nós deparamos com na véspera de ambos os treinos, deparamos com alguma instabilidade, alguma preocupação, e já, pronto, já estávamos ali a pensar, pois já estamos a começar um bocadinho com o pé esquerdo, ou já a apresentar-nos aqui algumas dificuldades logo a começar. Na prática, o que se veio a constatar é que, por exemplo, o primeiro treino acabou por ser bastante pacífico. O próprio treino da passado sábado, tivemos que retardar um bocadinho a solta para já depois das 11 horas da manhã, mas apesar de ter sido um treino um bocadinho mais puxado, os pombos vieram sem muitas dificuldades para os seus pombais, e portanto, foi um balanço positivo, melhor do que aquilo que estava a ser eventualmente projetado de véspera, porque o tempo apresentava ali algumas dificuldades e tínhamos algum receio daquilo que podia acontecer, mas felizmente tudo começou bem, e temos agora para começar o primeiro concurso, temos um dia de sol à nossa espera e sem, praticamente sem vento.